O Rio é Tech com Beto Largman.
Que o Rio é a capital da inovação do Brasil, ninguém tem dúvida. Mas projetos como o Sandbox Rio ajudam ainda mais a cidade a desenvolver essa sua vocação natural. A iniciativa, que foi anunciada recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, vai criar um ambiente regulatório experimental para teste de produtos, serviços e novos processos, com o objetivo de trazer soluções tecnológicas e benefícios para a população carioca e a cidade. Eu sou Beto Largman e estamos começando mais uma edição de O Rio é Tech, o programa perfeito para falarmos sobre essa novidade, não é mesmo? Hoje eu conto com a presença de Karina Quirino, advogada, subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, e Diego Duarte, cofundador e diretor comercial da EasyVolt, uma das empresas selecionadas para fazerem parte da primeira fase desse projeto. Sejam todos bem-vindos.
Obrigado.
Muito obrigado pela presença. Karina, vamos então entender o que é o Sandbox Rio, como surgiu a ideia, quais foram as inspirações, fala tudo.
Perfeito. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o espaço, Beto, o espaço que é sempre oportuno para a administração pública. Trazer é uma oportunidade incrível para a gente apresentar os nossos projetos, apresentar o que a gente tem tentado fazer para o empreendedor carioca e para o cidadão. Esse não é um projeto só para nós e para o empreendedor, é para todos nós que aqui vivemos. Então, eu agradeço muita oportunidade, principalmente o nome do Chicão Bulhões, nosso secretário, que queria muito estar aqui hoje com vocês.
Um abraço pra ele.
Com certeza a gente transmite, né? A equipe que tá aqui hoje também presente. Queria agradecer ao Rafael Vanderlei, que é o nosso diretor do Laboratório de Inovação, que hoje toca comigo executivamente o Sandbox Rio. E aí eu quero te apresentar um pouco da ideia de como surgiu essa ideia. Talvez diferente de termos aí inovações surgindo na calçada da nossa casa. Na verdade, as melhores práticas hoje no mundo é tentar entender, a administração pública tentar entender como a gente pode conviver com novos produtos e serviços. É sempre muito difícil perceber numa inovação quais são os efeitos que ela vai causar na sociedade. Então, nem sempre a gente sabe como é que um drone aéreo vai repercutir no nosso ambiente social. E nem que problemas ou que soluções ele, de fato, vai poder entregar para a sociedade. Então, a gente tem vários lugares no mundo que hoje pensam essa realidade e tentam entender como melhorar o diálogo entre o privado e o público para que nós, em comum lugar, em comum acordo, consigamos caminhar juntos para entender quais são esses efeitos. Então, o Sandbox Rio, na verdade, ele é um instrumento, uma ferramenta em que a gente dialoga com o privado para tentar entender quais são os efeitos de algo inovador. Algo inovador, de fato, é inovador. A gente não conhece muito bem, a gente não sabe muito bem. Uhum. Para que a gente saiba muito bem, a gente precisa conversar com o privado. Então, a ideia começa, principalmente, Sandbox é uma ideia muito nova no mundo inteiro, né? O primeiro Sandbox surge, a primeira concepção do Sandbox surge, alguns vão dizer que na Coreia do Sul, mas eu, documentalmente, acredito que tenha sido na Inglaterra, em 2015. Uhum. Em 2015, a gente tem o FCA, que é órgão regulador inglês de serviços financeiros, que lança o primeiro sandbox especificamente com um serviço financeiro que hoje está ao acesso de todos nós, que é o reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial, ele é um serviço fruto de um sandbox. Então, essa prática no Reino Unido possibilitou que o mercado financeiro, né, o nicho financeiro, pudesse olhar para uma inovação e falasse: esses são os efeitos ruins e bons disso, e vamos ver como nós podemos absorver isso para uma boa prática para consumidores, para todo o sistema. Então, sabendo disso, né, vendo essa prática repercutir na Inglaterra, vários outros exemplos foram surgindo no mundo afora, e até chegar no Brasil. Esses exemplos, eles são muito mais fáceis e visíveis em agências reguladoras. Aqui no Brasil, a gente tem muitas agências ou entidades que têm função regulatória, CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central, a SUSEP, e acho que principalmente essas três já têm sandboxes consolidados, e elas têm sandbox por quê? Porque os serviços dessas agências, eles são muito regulados, eles têm um nicho muito regulado, serviços financeiros, serviços bancários. Então, para compreender se novos serviços podem estar justapostos àquela complexa rede regulatória, eles têm que abrir a porta para o privado e falar: vem, privado, deixa eu tentar entender o teu serviço, e onde eu, de início ou de primeira vez, eu posso acabar tá te sufocando e não deixando a sua nova tecnologia chegar até mim. Então, o Sandbox, para esses nichos, é a seguinte proposta. Para além de conversar com o privado, ele é um ambiente de experimento. E afastam-se desse ambiente regras que já estejam sedimentadas para que a gente possa
testar. Deixa a coisa fluir,
né? Exatamente.
O objetivo é identificar também para criar novas regras, né? Então,
exatamente.
Você só vai conseguir criar
pode
regras...
Pode ter alguma... olha, isso está atrapalhando essa inovação, né?
Como a Karina bem disse do drone, por exemplo, a gente vê uma dificuldade dos nossos colegas lá que também passaram, que o drone hoje ele não pode passar em cima de nada e tudo. Então, você tem toda uma regulação da ANAC, enfim, que eles só vão conseguir ter essa regulação depois que eles mostrarem que o drone passou tantas vezes e não caiu, entendeu? Então, assim, tem regulações que só depois de você praticar muito e mostrar que não tem, que vão surgir.
Aí facilita para as empresas, porque senão é uma burocracia ou nem existe, né? É simplesmente proibido, né? Então, vocês entram para ajudar aquele projeto que tem possibilidades, né? Mas que tem algumas podem ter amarras econômicas, tributárias, jurídicas, né? E vocês dão uma clareada nisso, né? Limpam o caminho, não se preocupem.
Vem.
E se der certo, a gente vai arrumar uma maneira da coisa acontecer.
Beto, pensa assim, o que, que a gente faz, como que a administração pública se comporta com algo que ela sequer conhece? Esse é o ponto, porque é a nossa realidade. A administração pública não pode, ou melhor, não poder, mas a administração pública ela precisa compreender aquele fenômeno econômico, social, para que ela possa promover uma intervenção adequada e de segurança para todos. Não só para o empreendedor, mas também para o cidadão especificamente, porque é o cidadão que vai ter a sua vida impactada, em alguma maneira, por aquele serviço ou produto. Então, a ideia aqui é propiciar conhecimento para que a intervenção regulatória, se existir, se precisar existir, seja na dosimetria correta, seja na dose correta.
Para não sufocar aquele projeto, né?
Ou para não sufocar aquele projeto.
Ou para a cidade talvez ser prejudicada.
Exatamente. E aí a gente tem casos e casos que se a gente tivesse hoje, naquela época, né, na verdade, um sandbox, talvez a gente não tivesse os problemas da cidade que vieram. Eu vou dar um exemplo. Patinete. Imagina um sandbox, a época em que o patinete foi, né, colocado como um serviço na cidade. Muito provavelmente, se existisse essa estrutura de sandbox e ele tivesse sido efetivamente desenvolvido em diálogo com o poder público, com certeza, eu não tenho a mínima dúvida que nós teríamos menos efeitos negativos. Eu não posso dizer, né, sem dados, sem evidências, de que seria um serviço com sucesso implantado na cidade. Mas eu tenho certeza que os ruídos negativos, eles teriam sido diminuídos.
Entendi. Então, importante. Diego, vamos falar da EasyVolt. Conta a história da empresa.
Tá.
Como foi e está sendo essa relação? Vocês foram escolhidos, parte de quatro projetos, não é isso, Karina?
Exatamente.
Quatro projetos, nós somos um dos projetos, né? O nosso projeto é implantação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Então, a gente vai colocar eletropostos pela cidade. Já é uma demanda já que é latente já para os nossos clientes e também a população do Rio. E a EasyVolt surgiu em 2019, uma startup, né? Ainda somos uma startup. E primeiro, né, como toda startup, você fica se adaptando. O que, que eu vou fazer? Né? Eu vou vender o wallbox? Eu vou fazer instalação? Como é que a gente vai se adaptando? E vai naquela tentativa e erro e tal, até que a gente se encontrou que a gente é uma empresa de charge as a service, então é uma empresa de serviço de recarga. Então a gente vende a recarga como serviço. Então, majoritariamente, a gente instala os nossos carregadores. Hoje a gente já está em 14 estados, já desde Manaus até Gravataí, no Rio Grande do Sul. E a gente instala os nossos carregadores e vende energia neles. Então, isso tudo com muita tecnologia. Então, não é só instalar um carregador ali para vender energia, você tem que ter sistema de gestão, tem que ter aplicativo. Os clientes já pagam geralmente, quando é B2C, né, que é a pessoa de veículo a passeio, no próprio aplicativo com cartão de crédito, então como Uber ou iFood, botou o dado pessoal, botou o dado bancário, já faz o pagamento direto para a gente no posto, então o posto é auto-operado. E a gente também tem a parte de frotas, né, onde a gente coloca também para grandes frotas de caminhão, de ônibus, até de veículo de aplicativo, a gente também tem contratos e a gente coloca essa infraestrutura e vende a recarga como serviço para essas instituições. Hoje a gente já é líder aí do setor, Como eu falei, a gente está em 14 estados já com mais de 600 carregadores. Somos investidos hoje pela Vibra Energia, né, antiga BR Distribuidora, hoje uma True Company, né, uma empresa 100% privada. Eles também estão acreditando muito na gente, isso é muito bacana. Eles dão todo o suporte para a gente, não só como deram financeiro, mas também a gente usa a estrutura da Vibra também para tirar dúvidas, para auxiliar a gente numa parte tributária, até como é que... Até pouco tempo, porque a gente fala assim, 2020 foi agora, né? Mas até 2020 ainda tinha uma discussão, como é que eu vou cobrar energia? Não, quem pode vender energia são só as concessionárias, é a Light, é a EDP, é a Enel. Não, mas, pô, não, já pode, já saiu, tiramos parecer jurídico e tal. Não, agora ainda tinha uma dúvida, até agora um pouco tempo atrás. Não, mas vai vender como produto, vai vender como serviço? Então, está todo mundo indo na linha como serviço, porque a gente faz parte da ABV, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Uhum. Então, toda a comunidade está ali, todo mundo engajado. Porque inovação, né? Como a Karina bem falou, o sandbox é inovador. A gente sabe, eu trabalho com empreendedorismo já tem bastante tempo. E a gente muito ouve as pessoas falando que querem inovar. Mas na hora de inovar, como você tem que tomar um risco para inovar, na hora que vê que vai inovar, não, peraí, deixa, daqui a pouco eu faço isso e tal. Então, assim, a Prefeitura do Rio teve uma coragem muito grande, assim, a Karina, o secretário, o Chicão, de trazer esse sandbox para poder fazer esse chamamento para inovar na cidade e testar. Então, depois que eles já fizeram esse lançamento, né, agora, a gente está sendo muito procurado por outros municípios, virou case o Rio de Janeiro. Então, porque tudo na parte pública tem toda uma burocracia, né? A gente sabe muito bem que é muito difícil trabalhar no setor público, né? Tudo você tem que... são várias aprovações, né? A própria Karina, a gente teve uma reunião essa semana. Não, isso é com a tal área, isso aqui é com a outra.
E
não,
ela
mas
é
isso...
expert em regulação,
e é isso aqui
tudo,
que eu achei que o cara que era com essa área.
A gente,
não,
o juiz acha que sabe.
Na verdade, é com a outra. Então, tipo, é a confusão. Mas o sandbox, ele dá uma... para inovação, né?
Isso que eu queria saber. Vocês parecem estar... assim, já com um caminho bem bacana, já voando, né? Como, já voando em voo de cruzeiro, mais ou menos, né?
Cruzeiro?
Mas assim, tá subindo. O que vocês veem no sandbox que pode ajudar, né, nesse crescimento,
primeiro,
nessa expansão?
Primeiro, assim, a gente também é uma empresa carioca, tá? A gente foi fundada aqui no Rio, hoje a gente tem escritório em São Paulo. Então, primeiro, a gente já sabe da demanda que tem aqui no Rio de Janeiro por carregador, principalmente de DC chargers, né, que são os carregadores ultra rápidos. Hoje, se você pegar a Zona Sul, o único lugar que tem um carregador público, que é, entre aspas, que é um público-privado que a gente chama, é no Shopping Leblon. Antes, você tinha até ali no Ipiranga, ali na Lagoa, quando vem para Botafogo, mas o contrato lá cessou, lá entre Ipiranga e a BMW, não tem mais, a gente até operava esse carregador. Então, você não tem estrutura de recarga e cada dia que passa, mais veículo elétrico sendo vendido, não só para o veículo de passeio, que é o que eu sempre falo. A gente está, sim, querendo atender quem tem o carro AAA lá. Agora está baixando bem o preço também, né? Os chineses estão vindo com uma competitividade muito boa no preço. Uhum. Mas a gente quer atender muito também essa transformação dos veículos de frota em elétricos. Então, atender 99... atender
Ambev,
a própria Uber, a Ambev,
que é uma parceira do projeto.
Last Miles, entendeu? Então, não só o carro de passeio.
Curiosidade, qual o share aí de passeio e de frota de vocês, de uso?
O share de uso,
imagino que seja
bem
mais
rede
frota,
toda,
né?
Tem mais frota.
Deve
ser hoje 40, 60.
Ah, tá. Então, tá.
Não, ou 30, 70, por aí. Mas a frota, porque a frota roda todo dia.
Pois é.
O veículo
é o clientão, né?
Roda todo dia e muitos quilômetros. Né? Então, não é só isso, né? Você tem o rodar todo dia, mas também não parar.
Sim.
Então, a frota, sim.
O que eu vejo de Mercado Livre, de Americanas Elétrico, são seus clientes, com certeza.
Sim, com certeza. E o DC Charger, ele faz com que você entregue a energia bem mais rápido e ela é muito mais conveniente para quem é da frota, né? Uhum. Então, para quem tem que rodar muito. Então, assim, a gente tem hoje 5, já tem prontos, né? 5 hubs em São Paulo de eletromobilidade, Então, a gente fez através de mapa de calor, muito focado nas frotas também, mas também para atender os carros de passeio. A gente pegou um mapa de calor de um cliente, a gente fez uma consultoria e, de acordo com esse mapa de calor, a gente traçou pontos na cidade de São Paulo para fazer tipo um anel na cidade onde a gente tem DC Chargers em qualquer via que você possa pegar.
Para não ter o que uma expressão que eu aprendi há um tempo, que é o range anxiety, que é a ansiedade de você não ter um posto de recarga no teu caminho.
E não só isso, você tem que ter os postos, mas você tem que prover também para o motorista um aplicativo ou um meio, quando a gente está falando de frota, porque geralmente o de carro de passeio já tem mais essa noção, para ele saber onde é que tem os pontos. Porque o carregador para veículo elétrico não é igual hoje o posto de gasolina, que você vê o totem lá, aqui é BR, vou parar aqui, vou botar minha gasolina. Você tem que se guiar pelo app.
Entendi.
E quando você é uma frota, você sabe que você tem um carregador no seu centro de distribuição, mas a sua única referência é aquela. Então, quando você está no meio da cidade, tem até uma ansiedade, que é quando começa 40% da carga, o cara já quer voltar, né? O motorista ou a motorista já quer voltar, porque ele não tem outra referência. E muitos desses clientes, no começo, né, antes da gente fazer essa rede de eletropostos...
Voltavam mesmo?
Não voltavam.
Ou paravam.
Teve cliente nosso que consumiu todo o contrato de reboque ele já tinha consumido.
Entendi.
Então, é complicado.
Então, vamos falar mais das outras empresas, outros projetos. Eu sei que tem um que eu adoro aviação. Então, tem um da Embraer. Exato. Falei recentemente até na minha coluna aqui na Band News FM. E falei justamente também da questão da regulação, da questão de toda a infraestrutura que a Embraer está fazendo uma coisa mais ampla, não está querendo só vender um veículo, ela quer vender todo um sistema de transporte, né? Porque não é só vender o veículo, e aí, como é que vai voar, por onde, como, né? Então, e queria saber também quais são, então, essas áreas de maior, onde o Rio tem mais necessidade, né? E por que a escolha dessas quatro, e o que você vê para o futuro de áreas de que vocês podem começar também a pesquisar empresas para participarem do projeto.
Perfeito, Beto. Eu acho que tem todo projeto experimental, a gente fica brincando que o sandbox é um sandbox do sandbox, porque a gente também está tentando entender, porque esse é um projeto que tem sido pioneiro no Brasil de fato, né? Para além das agências reguladoras, nós somos um município realmente promovendo esse espaço, né? Para que os empreendedores venham e conversem com a gente. Então a gente está tentando entender que empresas têm uma inovação que de fato tem um problema regulatório para a cidade. O Diego com a EasyVolt me traz a possibilidade de entender um problema regulatório. Postos de combustível fóssil na cidade são altamente regulados. Você não pode abrir um posto de gasolina em qualquer lugar, um posto de álcool em qualquer lugar.
E porque, fechar, obviamente. É pior, que o fecha, quando fecha, tem um terreno que você tem que tratar.
E isso, tal. Anos, já fez anos sem poder construir nada.
Fechar é pior.
Você entende? Isso pra gente, como é uma atividade, posto de combustível fóssil é altamente regulada, nós, como prefeitura, como municipalidade, a gente tem que entender: será que eu preciso regular tanto a EasyVolt, o posto de recarga elétrica, tanto, quais são os perigos, quais são os problemas, o que eu como cidade entendo que é da minha competência tratar dessa inovação que ele está trazendo. Então, isso é importante e é definidor em todos os projetos que a gente avaliou aqui no Sandbox. São as inovações, né, apresentadas, sejam produtos, sejam serviços, sejam processos, mas o que elas traziam de impacto para o ambiente municipal, para o ambiente do cidadão, para a calçada, para a rua, seja para onde for. Então, a gente tentou avaliar, essa é a avaliação central. E é um projeto realmente inovador. Aqui no Brasil a gente já tem alguns sandboxes ligados a algumas cidades, por exemplo. A gente tem uma cidade em Foz do Iguaçu. A gente tem Foz do Iguaçu, na verdade. Foz do Iguaçu há um sandbox, mas é um sandbox ligado a uma construção com o governo federal de repasse de recursos, que não é necessário ligado a uma construção de Smart City dentro de Foz do Iguaçu, mas que não é necessariamente o sandbox regulatório que a gente vive aqui, é um outro tipo de sandbox. Então, o nosso projeto acaba sendo, de fato, inovador, e a gente já tem outros municípios que não só estão se inspirando no nosso, na nossa estrutura de governança, que é isso que é a proposta mais interessante, mas estão copiando, inclusive, com literalidade, a nossa governança, e a gente tem hoje contado com o apoio também do Tribunal de Contas da União, que soube do nosso projeto, tem acompanhado com a gente em reuniões periódicas, como tem sido, tem elogiado as estruturas de governança que a gente tem. Então, eu estou muito, muito feliz até de poder dizer isso, porque a gente está experimentando o experimento. E nisso, tematicamente, foi uma discussão por muito tempo na secretaria. Olha, a gente começou a trabalhar nesse projeto em janeiro de 2021. O decreto foi publicado em janeiro de 2022 e republicado em abril de 2022, porque a gente ainda fez um ajuste fino sobre um grupo de trabalho lá. Então, foi muito tempo gestando, conversando, interagindo com diversas áreas da prefeitura. É importante dizer isso, porque, obviamente, o Diego, a Easy Volt hoje, com o projeto deles, não atinge só o desenvolvimento econômico, e sim outras secretarias tematicamente afetas, como Secretaria de Fazenda e Planejamento, como Secretaria, como a Sete Rio. Tudo isso impacta na atividade dele, então a gente tem diálogo com todas essas atividades, todas essas outras secretarias que, ou empresas, né, mas administração pública direta e indireta que estão afetas. E quando a gente lançou o Sandbox, a gente discutiu muito internamente assim: vamos limitar tematicamente? Vamos fazer um sandbox temático? Só que a gente não sabia o que ia vir. A gente nem sabia que, se limitássemos, se iriam aparecer projetos. Então a gente falou: não, talvez melhor seja que a gente deixe os projetos virem e vamos entender como é que vai ser para um próximo ciclo. Foram 8 projetos apresentados. E eu posso dizer que, na verdade, 9 projetos apresentados. A Ive foi a última a apresentar, por isso que eu não estava contabilizando. Mas, de todos os projetos, 8 eram ligados. De todos os 9 projetos, 6 a 7 projetos, que eu não estou me lembrando agora direito, mas eles eram todos ligados...
Mobilidade,
transformação energética, transição energética. Isso é muito interessante, porque isso mostra que nós temos um problema, de fato, que está sendo atacado por empreendedores e que tem trazido produtos e serviços para construir em cima desse problema regulatório, que é a mobilidade, transformação energética, transição energética na nossa cidade. Então, isso foi muito interessante, foi natural a escolha de projetos tematicamente alinhados, não foi forçado, né? Então, nós escolhemos esses 4 projetos, eles foram eleitos da seguinte forma: existem 2 fases aqui, né, na escolha. O empreendedor vem, apresenta o seu projeto, ele tem que apresentar alguns documentos de elegibilidade, a gente precisa entender se ele está legalmente ajustado, se ele não tem nenhuma pendência, incertidões, a gente precisa entender a elegibilidade jurídica e econômica desse empreendedor. Passada essa fase, que é uma fase cara crachá, né, nos documentos, a gente olha para o projeto, né, a gente olha para o que ele traz de serviço e produto. E, como eu tinha dito, o potencial da escolha do projeto é o problema regulatório. Se é um problema de fato que atinge a municipalidade, a gente precisa ali entender como esse cara vai funcionar de fato, e esse é um critério definidor. O segundo critério definidor é se a gente tem capacidade de chamar essa inovação para a cidade, porque temos recursos limitados, nem todo mundo tem capacidade de gestar projetos que exijam 20 pessoas. Eu tenho uma equipe de 8 pessoas na secretaria, comigo 9. Enfim, então a gente tem que entender a nossa capacidade operacional disso. Então, esses 4 projetos foram escolhidos dessa forma, e os 4, fora os detalhes, né, também... O prefeito avaliou todos os projetos, o prefeito Eduardo Paes é um entusiasta da inovação. Quando ele viu o projeto do Diego, o Diego estava lá no dia, né, do Gustavo.
O prefeito recebeu a gente.
O prefeito recebeu para a gente fazer.
Recebeu todos. Até que não foi selecionado também.
Ele teve intenção de escolher mesmo, de estar participando. E ele fez questão de falar: gente, isso aqui eu quero, está aprovado, vamos embora. Então ele foi entusiasta dessa política. E escolhemos, então, 4 projetos, que aí contamos aí com o posto elétrico, posto de recarga elétrica. Temos também a Ambev, em parceria com a Speedbird.aero, que é uma empresa que opera drones aéreos, né? Tem uma atividade nesse sentido e é uma das empresas, talvez, das mais respeitadas aqui no Brasil sobre na construção de drones aéreos e tudo mais.
Tudo carioca?
Não, a Ambev é paulista, né? E eu acho que a Ambev é paulista ou a Ambev é o carioca? Agora não me lembro.
É daqui, né? É porque a Ambev juntou tanta coisa, né?
Até
belga.
Mas a Speedbird, ela fica em Franca, não fica, Rafa? Um negócio desse, eu acho que se ela fica em Franca. E eles têm a ideia de pensar logisticamente novas rotas de entrega com o Zé Delivery para entregar mais rápido produtos da Ambev ligados à marca Zé Delivery. Então a ideia da Ambev com a Speedbird é testar de fato uma regulação brasileira que a gente ainda não tem, né, nos nossos órgãos reguladores, que no caso é a ANAC, com a Agência Nacional de Aviação Civil. Com o seu órgão específico, que é o DCEA, né? E é o DCEA hoje que cuida de qualquer, né, regulação de drones no país. Então, a gente tem a intenção de testar novas rotas, né, nova logística para entrega de produtos do Zé Delivery. Esse foi o projeto, é desafiador e impacta, obviamente, na cidade. O outro projeto é a da MyView, de uma empresa. Eu queria muito que o Thiago estivesse aqui hoje, né, e o Rony, porque são incríveis também.
São os robozinhos, né?
São os robozinhos.
Adoro robô.
Ai, quem não gosta?
Só um parênteses aqui, o Thiago, o pai dele, o Gil, auxilia a gente na importação e exportação de carregadores pra gente.
Legal.
Então, assim, foi uma coincidência muito legal. Então, legal. O pai dele já atua com a gente no dia a dia para trazer carregador da China, legal, e outros equipamentos. Então, foi muito bacana essa junção.
Né, que a gente está 5 passos de todos os... famoso, né?
Essa é uma logística de entrega de última milha terrestre e a outra aérea, né?
Exatamente. Não, e o robozinho é muito fofo. Você tem que... Eu te convido um dia para ver uma operação, porque ele fala com você, né? Na verdade, esse drone terrestre, né, que é, na verdade, o robozinho não tripulado, ele já é usado hoje no SEMPS, que é aquele centro da Petrobras.
SEMPS, sim.
Do SEMPS. Isso. Então, legal. Ali, inclusive, a demonstração do robozinho foi com a bandeira da Petrobras, legal, né, com o logo da Petrobras, porque já é um robô utilizado ali dentro, né? Eu tirei foto para um amigo meu, eu falei assim, aí, agora eu tenho na cidade. Ele, ai, grande coisa, no SEMPS ele já me entrega tudo. Aí eu, não, tem que sair do SEMPS, né? Tem que vir para cá. E o último projeto, que aí você conhece também, é a Ambev. É a Ive, né? Da Embraer. O Luiz Mauad foi um extremo parceiro. Eles vão fazer o projeto em parceria com a LSU Aviação, que também é daqui, carioca também. É. Então, a gente tem aí um projeto com a Ive, que é ambicioso, né? Do Ivitol. Uhum. E eu acho incrível, porque todos eles convergem para os nossos problemas de mobilidade urbana. Então, pensar... E eles já fizeram rotas, né? Ali do Barra Shopping.
Tem um teste com um helicóptero, né?
Eu acho que é do Jacarepaguá para o Galeão.
É, do Centro Empresarial do Barra Shopping, eu acho que também tinha algum do
Jacarepaguá. Teve uma simulação, teve um dia que eles simularam, né, umas rotas, né?
Exatamente, mas foi uma parceria com o Galeão, especificamente, para pousar lá no Galeão.
9 minutos, você vai da Barra até o Galeão.
Imagina.
Maravilha.
Ah, né? Moradora da Barra, quero muito. Mas são esses 4 projetos.
Mas e qual o tempo de internação desse projeto? Ele tem data de entrada e data de saída? Como é que funciona o tempo de maturação dos projetos? E quando vêm os novos? Quando abrem para novos projetos?
Olha, ai, que animação. Não, a gente está muito animado, na verdade. Que são os cronogramas. É como eu disse, o Diego e o Gustavo são super parceiros, porque a gente tem que, como eu disse, é um sandbox. E a gente também está entendendo quais são os nossos prazos, né? Então a gente teve uma governança para se entender, para conversar administrativamente, para todo mundo interagir. Acabou demorando um pouco mais de tempo do que a gente estava imaginando, mas eu acho que todos alinhados, a gente tem tido um ritmo de trabalho muito interessante, né? Com o lançamento que a gente teve, a gente já tinha alinhado muitas coisas da operação antes mesmo do lançamento, e o tempo de maturação desses serviços e produtos na cidade é de 6 meses a 1 ano. Uhum. Karina, rápido, pode ser mais do que isso? Pode, né? A gente tem uma flexibilidade muito interessante nesse projeto, porque ele é desenhado pelo Poder Executivo. É óbvio que ele tem uma limitação, porque a gente não pode afastar leis específicas, leis do... da cidade, porque isso já tem a sua reserva legal. A gente não pode simplesmente apresentar uma inovação que esteja vedada pela legislação municipal. Mas a gente, tudo que for da competência do prefeito, tudo que puder ser determinado pelo prefeito, pode ser afastado. E isso faz a beleza do sandbox, porque a gente, de fato, pode construir o decreto e falar, Diego, Gustavo, vamos botar mais 6 meses no processo? Uhum. Só o prefeito autorizar que a gente pode alargar. E a gente tem, sabendo agora, né, com a nossa dor de crescimento, como a gente sabe que demora a seleção, a gente reabriu, a gente abriu agora o nosso segundo ciclo do sandbox.
Legal, isso que eu ia falar para os nossos espectadores.
Exato, eu quero muito que vocês venham, eu quero muito ter mais de 8 projetos esse ano. E de todas as temáticas, né, a gente quer muito entender quem está trazendo inovação para a cidade. Então, vocês podem ter acesso, né, a gente tem um site onde a gente disponibilizou o edital e todos os termos que são assinados, que são convencionados entre administração pública e privado. É o sandboxrio.com.br, está ali à disposição. O edital, todas as regras, o cronograma e a perspectiva de implementação é em dezembro/janeiro do próximo ano para essas novas tecnologias virem para a cidade.
Você, pessoalmente, sem compromisso, você gostaria que viessem projetos de que áreas? Assim, que uma coisa pessoal, até também quero saber do Diego, o que o Rio está precisando? De que outras, assim, desde a gente está falando muito de mobilidade, vamos pensar, não sei, moda tem a ver, né? O Rio tem uma né, a capital da moda também, né?
Perfeito.
Será que tem a ver, será que precisa? Não sei se é o caso, né?
Claro.
Algum tipo de negócio inovador ligado à moda, não sei. Mas olha, você, o que você vê?
Não sei, mas boa, eu me surpreendi muito, né, no ciclo anterior, porque primeiro, eu não esperava 8 projetos, a gente sempre conversa, 9 projetos, na verdade, a gente sempre teve muita dúvida de como o mercado receberia isso. A CVM, outro dia a gente conversando, eles falaram assim para mim, não, mas eu recebi 33 projetos, eu falei assim, gente, eu espero não receber 33 projetos não, a gente precisa analisar com muita calma, né, mas eu teria intenção de qualquer projeto que impacte na calçada, entendi, na rua, qualquer coisa que eventualmente possa trazer transtorno para o cidadão. Uhum. Eu quero transtorno, eu não quero a calmaria, entendi, eu quero aquilo que vá de fato impactar na vida do cidadão. Tem, eu vi outro dia que a gente viu um vídeo na internet, eu falei assim, isso seria legal. É um jetpack. Sim. Que a pessoa coloca, sim, e vai entregar pizza. É. Eu quero que ele venha. Eu acho isso muito legal. Imagina, você na sua casa e do nada vem e vem entregando sua pizza.
Tá na janela.
Então, né, não? Então, assim, eu acho que todos os projetos que impactem, seja de moda, seja de serviços.
Games também.
Games seria incrível. É. Qualquer coisa de games na cidade que pudesse produzir realidade virtual que impacte, obviamente, né? Sim. Você vê no Pokémon GO, né? Aquele joguinho. Já viu um monte de gente na rua, assim, distraída, jogando no celular, isso impacta o ambiente. Isso. Então, eu acho que a gente vai ter projetos muito interessantes por aí nesse novo ciclo.
Agora, para quem está querendo se candidatar, eu vi empresas, Embraer não é uma empresa pequena, né? Mas, e também a EasyVolt já está no momento também, podem empresas, tem algum estágio, tem algum critério em termos de momento de uma empresa
para maturação,
de maturação para poder se inscrever?
Curiosamente, todas as empresas que, selecionadas ou não selecionadas, tinham uma maturação.
Eu fiquei impressionado.
Grande.
Eu fiquei,
nós também. Que bom.
Falei, caramba.
Não, isso.
Uma impressão maneira.
Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso é um retorno do mercado, mostrando que está entendendo que tem segurança, que a prefeitura de fato está fazendo. Desenhando e empreendendo um ambiente sério, porque eu acho que eles, eu fico falando, gente, o privado é um grande parceiro de governança para a gente entender como que a gente está desempenhando uma ferramenta, um serviço. Eu acho que ter vindo empresas com o grau de maturação que eles têm hoje no empreendimento, para mim é uma validação do sistema, é uma validação do programa. Mas duas empresas que vieram eram empresas que eu posso dizer que não tinham o grau de maturação da EasyVolt, da Ambev, da Speedbird e da MyView também, da Eve, obviamente. Uhum. Mas a gente abre, sim, para qualquer pessoa jurídica, inclusive faculdades, universidades, isso, que tenham algum desenho, algum protótipo que já esteja, né, mais desenhado, já esteja para aplicação, nós encorajamos fortemente que nos procure para a gente poder desenhar soluções juntos, né? Não precisa ser algo, olha, tô na boca para comercializar isso. Não é isso. Uhum. Vem para a cidade, vem conversar com a gente, porque a gente está encorajando qualquer pessoa jurídica que tenha lá já o seu produto ou serviço na boca para aplicar.
Legal. Então aí as palavras da Karina Quirino. Queria agradecer a sua presença, agradecer a presença do Diego Duarte. Boa sorte. Obrigado. Muitos votos, muita energia aí para você.
Só mandar uma mensagem final?
Claro, ser. Claro.
Então, eu queria assim, passar uma mensagem para quem tiver aí também alguma dúvida ou algo relacionado à eletromobilidade ou tem alguma demanda, alguma questão, pode procurar a gente lá na EasyVolt, easyvolt.com.br, a gente tem nossos dados lá e a gente está aqui à disposição para o que for possível aí para ajudar e tudo mais.
Legal. Tá bom. Essa foi mais uma edição de O Rio é Tech, espero que vocês tenham gostado. A gente falou hoje do Sandbox Rio, um projeto maravilhoso, tem tudo a ver com esse programa. É Rio, é Tech, é inovação. A gente nos falamos na semana que vem, temos esse encontro aqui novamente. Até lá.
O Rio é Tech com Beto Largman.